senhor presidente. Antes de mais nada, muito obrigado pela síntese da história desses 100 anos. Devo confessar que, escutando aqui ao senhor, eu tenho talvez a dimensão do que de fato foram esses 100 anos. E acho que eu não seria tão feliz nessa síntese. Eu acho que o senhor explorou pontos que foram fundamentais durante toda a nossa jornada aqui nesse país. Eu tenho certeza que a gente está também escrevendo capítulos para mais 100 anos pela frente. Mas eu acho que o senhor refletiu muito bem o que é o DNA dessa companhia e por que estamos há tantos anos, há praticamente um século aqui no país. Bem, senhor presidente, autoridades, clientes, amigos IBMistas, como nós nos intitulamos, senhoras e senhores, muito bom dia. É impossível eu negar a minha emoção por estar aqui hoje representando a IBM Brasil nessa sessão especial. Convocado em função do requerimento do senador Wellington Fagundes, a quem agradeço muito pela atenção e deferência, considerando muito mais do que uma sessão especial, mas uma sessão única, histórica e que celebra o empenho, a criatividade, o compromisso e a força de milhares de brasileiros. Brasileiros esses que, ao longo do último século, passaram pela IBM ou seguem conosco, absolutamente dedicados a contribuir com o crescimento e com o desenvolvimento do nosso país. Importante registrar a alegria e o privilégio que tenho de representar nessa sessão a empresa que me acolheu há mais de 30 anos atrás e que hoje tenho a honra e o prazer de liderar. Se com 30 anos de casa, o que não me faltam são referências sobre como a IBM contribuiu com os principais marcos da transformação do Brasil, com 100 anos, essa empresa pode se orgulhar por ter sido protagonista da história que permeia o avanço da ciência no nosso país. E, nesse sentido, cabe aqui uma homenagem um pouco mais enfática ao nosso anfitrião e padrinho dessa sessão, senador Wellington Fagundes, na condição de presidente da Comissão Senado do Futuro, como acaba de mencionar. Vossa Excelência não apenas reitera o seu compromisso com amanhã, mas ao longo da sua gestão em comissão vem impulsionando uma série de debates e medidas que certamente colocarão o Brasil em posição ainda maior de destaque no cenário global. Quando o assunto é inovação, transformação da gestão pública e fortalecimento da democracia representativa no mundo digital, o senhor e outros membros dessa comissão são voz ativa e não fogem à responsabilidade de legislar, pensando também nas futuras gerações de brasileiros e brasileiras. Senhor presidente, a trajetória da IBM no Brasil ao longo dos 100 anos já foi muito bem lembrada pelo senhor e por aqueles que me antecederam. Portanto, evitarei ser repetitivo. Mas não sem antes mencionar a homenagem e homenagear a pessoa que conseguiu a proeza de, em 1917, trazer a representação da IBM para o Brasil. E mais, como mencionado, a primeira filial da IBM fora dos Estados Unidos. Estou falando do santista Valentim Fernandes Bolsas, um vendedor de máquinas registradoras que vivia modestamente, tinha duas filhas e carregava consigo a ambição de se tornar um grande empresário. Incentivado por um amigo, vendeu todos os móveis da sua casa, deixou sua família com os sogros e partiu para os Estados Unidos, sozinho, em busca da oportunidade de trazer para cá uma empresa que o ajudasse a realizar o seu sonho. A despeito de todas as dificuldades logísticas e linguísticas da época, esse brasileiro bateu a porta do fundador da IBM, Thomas Watson, e o convenceu, em um inglês macarrônico, de que existiam oportunidades reais para o seu negócio no Brasil. Sem a determinação e o espírito empreendedor de Valentim Bolsas, certamente nós não estaríamos aqui celebrando esse momento. E é na sua figura e memória que homenageio a todos os brasileiros que ajudaram a construir a IBM ao longo desse século. Senhor presidente, a IBM investiu e segue investindo milhares de reais todos os anos porque acredita no Brasil, em suas instituições e no povo brasileiro. Nos comprometemos a formar e a aprimorar constantemente nossa mão de obra. Desenvolvemos tecnologia, exportamos bilhões de dólares em serviços, especialmente do centro de Hortolândia. Apoiamos empreendedorismo, cidadania e inovação. Se formos pensar nas maiores invenções e inovações dos últimos 100 anos, muitas delas saíram dos nossos laboratórios ao redor do mundo, inclusive dos do Brasil, onde há 7 anos temos gerado centenas de patentes e contribuições científicas para todo o nosso ecossistema global. Senhor Presidente, autoridades, clientes, amigos IBMistas, senhoras e senhores, um dos maiores orgulhos que tenho de trabalhar na IBM é a certeza de que a nossa evolução só faz fortalecer as nossas crenças, valores, níveis de integridade, de respeito e de inclusão. Fomos uma das primeiras empresas do mundo a contratar funcionários com deficiência, a contratar, promover e garantir as mesmas condições salariais a homens e mulheres com a mesma função. Em 1934, contratamos as primeiras funcionárias do sexo feminino. Em 1943, já contávamos com uma mulher ocupando uma vice-presidência da empresa. Hoje, a presidente da IBM Global e também presidente do nosso conselho é uma mulher. Entre os vice-presidentes da IBM Brasil, várias são mulheres. Em 1940, contratamos o Dr. Michael Supra para desenvolver produtos mais acessíveis aos deficientes visuais. Dr. Supra era cego. Em 1943, contratamos o nosso primeiro vendedor negro. Em 84, viemos a público para declarar nossa intolerância com a discriminação de funcionários com base em sua orientação sexual. E neste ano, a IBM Brasil foi pioneira na abolição do seu código de vestimenta. Nós acreditamos que, ao estimular um ambiente mais leve e descontraído no trabalho, teremos funcionários ainda mais motivados, produtivos e felizes. Senhor Presidente, nosso passado é valioso, porque dele tiramos aprendizados e experiências para pavimentar o presente. Mas ainda mais importante é olhar para o futuro com a certeza de que ele não está garantido por um passado de glórias. Nesse sentido, o clichê de que o mundo mudou não poderia ser mais apropriado para descrever as transformações pelas quais a IBM passou ao longo dessa jornada. E com elas, em 2015, surge uma nova IBM. Uma empresa que procura liderar tendências e mercados em uma nova era da computação, a era dos negócios e governos competitivos, como o senhor acaba de mencionar. Uma era na qual o maior recurso natural para o desenvolvimento da sociedade não é mais o petróleo, a agricultura ou a água. São os dados. Dados esses que, analisados em grande quantidade e inseridos em sistemas cognitivos, apoiam o processo de interação com o ser humano por meio da compreensão de linguagem natural, raciocínio e aprendizagem. Com isso, contribuem para solucionar os maiores desafios da humanidade. Convido-os, inclusive, a partir do dia 5, a visitarem a Pinacoteca de São Paulo, onde vocês verão uma plataforma cognitiva explicando detalhes sobre obras de arte que estão disponíveis no museu. Se estivesse vivo, Roberto Campos, um dos maiores defensores da modernização das instituições, também completaria 100 anos em 2017. E, ao homenageá-lo, gostaria de lembrar de uma de suas célebres frases: mais importante que as riquezas naturais são as riquezas artificiais, da educação e da tecnologia. Com o Watson, plataforma de inteligência artificial da IBM, é possível ampliar o conhecimento humano em áreas como saúde, educação, finanças, varejo, agricultura, meio ambiente, mobilidade urbana e até gestão pública. Todo esse conhecimento ajudará a humanidade a ainda ir mais longe, conquistando objetivos que pareciam impossíveis de serem alcançados até pouco tempo atrás. Neste cenário, todos, governos, empresas, sociedade civil, temos que estar preparados para lidar com as mudanças tecnológicas, mesmo que muitas vezes não saibamos por onde começar. E o papel dos reguladores nesse mundo de transformação, permita-me, senhor presidente, é o de estender os benefícios da tecnologia para ainda mais empresas, governos e indivíduos. É o de criar um ambiente para que haja confiança nas tecnologias, garantindo a privacidade, o livre fluxo de dados, a segurança e incentivando ainda mais a participação popular em um debate tão vital para o futuro de nosso país. Muitas vezes, pessoas, empresas e governos se tornam desatualizados e mantêm a sua postura no mundo porque acham que são grandes demais para falhar ou orgulhosos demais para mudar. Senhor Presidente, algo que tenha certeza e que a IBM Brasil aprendeu ao longo de sua história e que gostaria de deixar como uma mensagem final é que, se chegamos a este jubileu, foi porque tivemos e temos tido coragem de mudar, coragem de nos transformar, de quebrar o nosso compromisso com o passado, pois o que nos trouxe até aqui não garante o nosso futuro. Obrigado mais uma vez a todos e a todas que fizeram parte da nossa história até aqui. E que sigamos juntos, olhando para frente e trabalhando para garantir que as próximas gerações voltem a essa casa para celebrar os 150 e até os 200 anos da IBM Brasil. Muito obrigado.